Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, nossa tradicional entrevista e também a poesia no Encantos de Versos. Fique conosco. No programa de hoje, nós vamos explicar o que é o Prêmio Camões, que foi concedido esse ano para Chico Buarque. Vamos falar também do Festival Literário de Araxá e mais. Cristóvão Teza, Cláudio Antônio de Almeida, JG de Araújo Jorge, Duino Chacal, Carlos Drummond de Andrade e Elisa Lucinda. Chegou a hora da dica de leitura de Mayra Cunha. É uma dica especial. Todo mundo ligado em livros sabe que o cantor, compositor e escritor Chico Buarque foi vencedor esse ano do Prêmio Camões. Mas muita gente não sabe o que é o Prêmio Camões. Esse é o tema da minha conversa com ela.
Livro de cabeceira.
Mayra Cunha, o assunto agora é o Prêmio Camões, que foi concedido ao Chico Buarque esse ano, mas que já tem alguma história e serve aí como prêmio, o prêmio mais importante, talvez, de literatura em língua portuguesa. Fala um pouquinho pra gente, Mayra, o que é o Prêmio Camões.
Oi, Marco. O Prêmio Camões, ele foi criado em 1988, ou seja, já tem 30 anos, pouco mais. O primeiro prêmio foi em 1989, 30 anos, 31 anos atrás, né? E ele tem o objetivo de premiar um autor por ano de língua portuguesa pelo conjunto da obra, diferente de muitos prêmios que a gente conhece que premiam a obra. Então, é pela qualidade da produção e pela contribuição que esse autor tem para enriquecer o patrimônio literário e cultural da língua portuguesa.
Um pouco como se fosse um Nobel da literatura em língua portuguesa, digamos assim, né?
E é bom lembrar que isso não inclui só Brasil e Portugal. Também tem os países de língua oficial portuguesa na África. E a gente tem alguns premiados ao longo desses anos todos de outros países, assim, como Moçambique, Cabo Verde, Angola. Porque quando a gente fala em língua portuguesa, a gente pensa só em Brasil e Portugal.
Brasil e Portugal, né? Brasil e Portugal dominam o prêmio, ganham mais, mas já há premiações para esses outros países também. E eles fazem parte também do conselho que escolhe.
Eles fazem parte. Existe uma comissão julgadora que se reúne ou no Brasil ou em Portugal. Aí, nesse caso, é entre os dois países, porque foi um acordo feito entre os dois países.
Esse ano foi no Brasil, na Biblioteca Nacional.
Isso. E aí, quando o prêmio tem a reunião em um país, a premiação é no outro país. Então, nesse caso, a premiação este ano para o Chico Buarque vai ser em Lisboa. Mas parece, alguém andou sinalizando na imprensa de que seria em setembro, mas essa data não foi confirmada ainda.
Outros autores brasileiros já ganharam esse prêmio, né? Assim, e são sempre autores realmente de muito peso literário. O Chico Buarque é muito conhecido pela sua música, mas a gente pode dizer que, embora isso possa ter tido influência, obviamente teve, ele está sendo premiado pela qualidade da sua obra literária, né?
Exatamente. Ele está completando 75 anos esse ano, inclusive, e ele já tem uma obra muito grande em relação não só à música, né? Ele já tem 8 romances publicados, ele tem 5 obras de teatro, além de seus quase 40 discos, ele também foi coautor de roteiros de cinema. Então é isso, é pelo conjunto do que ele representa. E ele foi o 13º autor brasileiro a ser premiado nesse prêmio Camões. E aí a gente tem, no meio disso tudo também, 6 mulheres que foram premiadas ao todo, ainda é uma porcentagem pequena de escritoras, mas a gente torce para que isso cresça. Uhum. E também nomes como João Cabral de Melo Neto, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro.
É uma turma da pesada e o último foi o Raduan Nassar, né?
E foi o Raduan Nassar, que tem 2 obras consagradíssimas.
Não precisou nem escrever tanto.
E ele encerrou a carreira depois de escrever essas obras.
Essas obras, né? Mas enfim, são monumentos da literatura brasileira, Lavoura Cai.
Tanto que o agradecimento do Chico Buarque foi exatamente que ele se sentia muito honrado em estar, né, recebendo, seguir os passos do Raduan.
Isso não quer dizer que ele vai parar de escrever, né? Espero que não.
E o interessante é que a gente também tem nomes importantes de fora, como Mia Couto, que também é bem conhecido já aqui no Brasil.
Que é um exemplo de autor que não é português nem brasileiro a receber, né?
Exato. A gente tem outros escritores desses países de língua africana que tem cada vez mais tendo expressividade na literatura que a gente chama de lusófona.
Na verdade, os autores africanos têm tido relevância no mundo, né? Muito em literatura de língua inglesa. A gente tem
Eles
visto,
estão vivendo mas isso, o melhor momento.
Mas isso é tema para uma outra conversa.
Para uma outra, É legal falar também que esse prêmio não é só um prêmio de honra, ele é um prêmio em dinheiro. E isso também...
Mais uma semelhança com o Nobel, né? Mais uma semelhança com o Nobel.
Exatamente, para poder a gente ter projeção dessas obras todas no mundo todo, né? Porque é um prêmio que tem notabilidade mundial. É legal lembrar também que o Nobel, ele foi concedido ao Bob Dylan, que teve uma repercussão aí polêmica. E o Chico Buarque é o primeiro vencedor do Prêmio Camões, que também é músico. Entre as obras de romance, que também é a principal criação dele na área de letras musicais. Mostra que as academias, né, essas comissões, estão saindo um pouco do tradicional.
Estão atentas a essas outras expressões, né?
Exato, é importante isso, né? A gente entender as obras como um todo. Literatura também é música, música também é literatura. Tudo isso vem sendo considerado. E outra coisa é que grandes nomes desses que ganharam, alguns deles foram por unanimidade, que é o caso agora desse ano também, do Chico Buarque.
Maravilha, então, Mara. A gente ficaria falando sobre isso durante muito tempo. A gente encerra aqui. Vamos lá, um livro do Chico, para quem quiser. Você indica um e eu indico o outro.
São todos pouquinho. Da Companhia das Letras. Uhum. Eu queria citar dois, tá?
Vai.
O Budapeste, que é um excelente romance, e um clássico da literatura infantil, que é Chapeuzinho Amarelo, que tem ilustração do Viraldo, inclusive, continua sendo publicado até hoje.
É isso. A crítica costuma considerar Budapeste o melhor romance do Chico Buarque. Ele tem uma construção literária realmente impressionante, mas para quem talvez prefira uma coisa, uma leitura um pouco mais fácil, que não quer dizer que seja inferior, Leite Derramado também é um livro que eu recomendo.
Interessantíssimo.
É isso. Mayra, obrigado e até a próxima, tá?
Tá, com certeza.
A Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, na semana passada, aprovou um projeto que obriga as bibliotecas públicas a terem versões de todas as obras de seus acervos acessíveis às pessoas com deficiência. A gente está falando de livros em braille e audiolivros. O autor do projeto é o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro. E o relatório é de Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. O projeto mexe na Lei Brasileira de Inclusão para facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos acervos das bibliotecas públicas. A senadora disse que os livros considerados acessíveis, adquiridos em formato digital, mais adequados a esse público, costumam conter códigos que impedem a cópia das obras. Esses dispositivos se justificam no caso de livros físicos, mas não quando se trata das obras acessíveis, especialmente nas bibliotecas públicas. A senadora lembrou que as bibliotecas têm que ser um espaço de inclusão. Vamos ouvir o que ela disse.
A razão de ser das bibliotecas públicas é a universalização do acesso às obras nelas contidas. Proporcionam cultura, educação e lazer aos seus usuários e não podem ser espaços excludentes. Mas de pouco adiantaria garantir acessibilidade arquitetônica nesses equipamentos públicos se as obras não forem acessíveis.
Pelo projeto, pelo menos 5% dos livros comprados por cada biblioteca tem que ser acessíveis. Esse projeto ainda precisa ser votado na Comissão de Educação e, se for aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar aqui no Autores e Livros. Vem aí mais um importante evento literário. É a 8ª edição do Festival Literário de Araxá, em Minas Gerais, que ocorre de 19 a 23 de junho. Serão 5 dias de debates, mesas redondas e muita discussão sobre literatura com autores importantes. A lista inclui 2 grandes nomes da literatura em língua portuguesa contemporânea: o angolano José Eduardo Agualusa e o português, também nascido em Angola, Walter Hugo Mãe. Além deles, há autores premiados da literatura brasileira, como Luiz Rufato, Inácio Loyola de Brandão, Antônio Torres, Marcos Lucchesi e Cristóvão Teza, além de uma homenagem aos 180 anos de Machado de Assis. Se você quiser mais informações sobre o Festival Literário de Araxá, vale conferir no site www.fliaraxá.com.br. Eu aproveito a relação de atrações do Festival Literário de Araxá para sugerir um dos grandes romances brasileiros do século XX. É O Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Ele vai estar lá no festival. É um livro encantador que relata as angústias de um pai de primeira viagem diante do nascimento de seu filho com síndrome de Down. O acontecimento é uma oportunidade para abordar temas como o papel do homem na modernidade e o próprio ofício do escritor. O livro, editado pela Record, ganhou o prêmio Oceanos e teve versões para o teatro, também muito premiada, e para o cinema. Eu separei um trecho que dá bem a noção da qualidade literária de O Filho Eterno. Assim, em um átimo de segundo, em meio à maior vertigem de sua existência, a rigor a única que ele não teve tempo e durante a vida inteira não terá de domesticar numa representação literária, apreendeu a intensidade da expressão para sempre. A ideia de que algumas coisas são de fato irremediáveis e o sentimento absoluto, mais óbvio, de que o tempo não tem retorno, algo que ele sempre se recusava a aceitar. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. E eu lembro que o Autores e Livros pode ser ouvido no formato podcast. Basta você ir num agregador de podcast e digitar Autores e Livros e você vai poder ouvir o nosso programa. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Cláudio Antônio de Almeida sobre seus livros de crônicas e poesias. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Cláudio Antônio de Almeida, mineiro de Belo Horizonte e pioneiro em Brasília, atua presentemente como advogado e aposentou-se como consultor legislativo do Senado Federal. Em 2017, Cláudio Antônio de Almeida publicou, pela Outubro Edições, um livro de crônicas intitulado Viu no que Deu? E em 2019, estreia na poesia com um livro de poemas intitulado Vácuo, um livro publicado desta feita pela Tagore Editora, aqui da Capital Federal. Nós vamos agora conversar com o autor, Cláudio Antônio de Almeida. O que o levou a publicar, digamos, tardiamente e assim de chofre, né, no espaço de 2 anos, 2 livros?
Na verdade, eu vi uma certa coincidência. Eu estava na casa da minha sobrinha e ela reunia, o marido dela é escritor, e ela reunia alguns escritores para um bate-papo. E ela comentou com o Nicolas Baer que eu escrevia, que poderia conhecer alguma coisa que escrita por mim, crônicas, etc. E o Nicolas se interessou. Na verdade, eu nunca tive essa pretensão de ser escritor. Mas eu tinha muita coisa escrita. E o Nicolas me indicou o André para fazer a revisão dessas crônicas. E enviei as crônicas para o André. No meio das crônicas foram algumas poesias. E ele falou: Cláudio, de quem são essas poesias? Eu gostei muito. De quem é? Falei, são minhas, mas desculpa, não era para mandar. Fui no meio aí das crônicas, né? Não, eu gostei demais. Inclusive, eu acho que você deve publicar primeiro as poesias, depois as crônicas. A situação das crônicas já estava um pouco mais adiantada. E eu resolvi, então, a publicação das crônicas. Que era uma situação, inclusive, interessante, porque a maior parte não estava escrita. Eram situações que, vividas por mim, ainda em Belo Horizonte, e depois a minha vinda para Brasília. Meu pai foi político a vida toda, né, praticamente. Era um educador em Minas. Né? E nós mudamos para o Rio de Janeiro, depois, quando a Câmara Legislativa era no Rio, depois viemos para Brasília em 1960. Meu pai, inclusive, fez questão de trazer todos os filhos para estudar na cidade aqui. Na verdade, o que ocorreu é que essas crônicas, elas que tratam bem assim a minha vida em Belo Horizonte. Eu tive os primeiros ensinamentos no Colégio Batista, os meus amigos, os namorados, etc., né? Depois da minha ida para o Rio, minha ida para Brasília. Em Brasília, eu me envolvi com político estudantil, eu fui preso político. Então, essa evolução, esses fatos todos, é que proporcionaram o nome. Viu no que deu? Que realmente é a resultante de um mineiro que saiu de uma cidade provinciana, de um bairro protestante, bastante conservador, e que chegou à cidade de Brasília, que realmente abriu os horizontes. Com relação a Vácuo, são poesias ainda da minha época de estudante na Universidade de Brasília, e algumas no próprio científico na época, né? E eu comentei com o André, que é uma pessoa conhecida, era poeta aqui em Brasília, a pessoa já tinha um certo reconhecimento, e eu procurei para dar uma opinião a respeito das minhas poesias. E ele fez um comentário assim, jocoso, eu falei: Cláudio, vai continuar fazendo seu curso de economia, esquece isso, você não é sua área, não. Aquilo foi um fator de desmotivação muito grande, não é? Porque eu não mais fiz nada assim com determinação em relação às poesias. Eu continuei pensando em crônicas, mas a poesia ficou. Então, são momentos vividos na universidade, eram momentos assim que havia um envolvimento político muito grande, a gente vivia dentro da própria ditadura, né? Eu fui preso em 1968, né, juntamente com o colega líder estudantil Orestino Monteiro Guimarães, que foi torturado e morto pela ditadura, né? Mas é um retrato de época, de muito sentimento, muito sofrimento.
Você tem memórias e algo a contar, não é? A respeito da vida aqui em Brasília, no início de Brasília.
Tem,
né?
Muitas.
Justamente queria ainda saber a respeito do seu livro Viu no que Deu, o livro de crônicas. Você escreveu essas crônicas com vistas a publicar o livro, ou como os poemas, as crônicas foram sendo escritas ao longo da vida e depois se reuniu?
O que ocorreu na minha época de estudante da universidade, escrevia muita coisa, e naquela época não havia nem xerox. Eu fazia as poesias e dava para as pessoas, e trocava ideias e tal, mas eu não cheguei a fazer uma coleção. Eu tenho em casa mais ou menos umas 100, 100 e poucas poesias, que foram lidas e aprovadas pelo André Yust. Mas
poemas de 1966, acredito que seja o mais recuado, não? Aí livro
tem.
Vácuo. Você não colocou em ordem cronológica,
não,
mas
não.
Datou todos.
Esses eram datados.
Você procurou o quê? Uma organização temática?
Não. O Tagore, ele a seleção foi por conta dele.
Por conta dele.
Não houve uma cronologia, ou então... Não houve assim, uma seleção prévia. Foi aleatoriamente colocado aí.
Mas você não mexeu nos poemas antigos?
Não. Foi exatamente como estava ali.
Como estava, né?
Estava ali. E preservou mesmo aquela memória, não é? E na verdade, dos cento e poucos, o André fez restrição a dois poemas, não é? Que realmente aceitei a recomendação dele, que destoava do conjunto total.
Estamos conversando com o advogado, cronista de Brasília, Cláudio Antônio de Almeida. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.